Ok, vamos a João capítulo 15, versículos de 12 a 17. Evangelho de João capítulo 15, versículos 12 a 17. O tema é bem simples: o amor de Cristo, que vai ser o assunto mais importante que nós vamos focalizar hoje. Então, leiamos a palavra de Deus. Diz assim, João 15, 12 em diante: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija ao tentar estender um pouco, aplicar um pouco mais, pormenorizar essas palavras que o Senhor Jesus Cristo continuou falando aos seus discípulos na noite que foi traído, e logo antes de ser entregue por Judas. E os apóstolos tristonhos, e seguiu-se então essa conversa espetacular, maravilhosa de Cristo com eles, em que várias sutilezas da vida cristã foram tocadas e ensinadas ali. E agora ele concentra no fato de ele ser chamado, ele chamar os seus apóstolos de, ou discípulos de amigos. E também numa explicação que ele dá do que é o amor dele pelos seus amigos, os seus discípulos. Salva pessoas que não têm Cristo como Salvador. Toca nos corações de pessoas que precisam de arrependimento para o exercício pleno da fé. Ajuda-nos a fortificar a nossa fé, como cantamos há pouco aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Estamos vindo de uma série de quatro pregações sobre o início do Evangelho de João. João 15, 15º capítulo. Numa dessas mensagens, nós falamos sobre a primeira parte do versículo 12, em que ele nos manda amar uns aos outros. Resumindo o que eu disse naquela pregação, nossa permanência em Cristo não inclui apenas o relacionamento pessoal Cristo-eu e eu-Cristo. O principal mandamento dele, além de amar a Deus, que é amar uns aos outros, ele repete aqui, enfatiza aqui e relaciona de alguma forma com a nossa permanência nele. Falei também que o amor ao próximo é fundamental para nós usufruirmos do amor de Cristo, permanecer nele e sermos cada vez mais limpos pelo Pai para darmos cada vez mais frutos. Comentei que o mesmo apóstolo João escreveu esse evangelho na sua primeira epístola, deixou claro que amar ao próximo é uma das marcas registradas do crente, talvez a marca registrada do crente em termos de visibilidade no que ele faz. E comentei que um dos frutos do Espírito Santo é amor. Falei também da capacidade que nós adquirimos pelo Espírito Santo de repassarmos o amor que Cristo injeta em nós ou deposita em nós, e nós então somos habilitados pelo Espírito de Deus para passar para frente uma parte deste amor. Comentei também que o versículo 12 era uma transição do assunto permanência em Cristo, que foi onde eu fiquei 4 pregações, para vários aspectos do relacionamento pessoal entre Cristo e os seus discípulos. Então eu fiquei de falar mais sobre o versículo 12, quero fazer hoje, embora vá também passar para frente do 13 ao 17, vou comentar um pouco também. O final do versículo 12 é muito significativo, quando ele diz aqui: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele dá um padrão aqui. A palavra amor tem muitos sentidos na nossa língua, e isso chega a atrapalhar na nossa compreensão exata, ou pelo menos uma compreensão mais profunda, do que é o amor de Cristo, para que nós possamos imitá-lo, porque na hora que ele coloca o amor dele como padrão, como referência, então nós precisamos entender este amor que nós vamos usar como padrão, claro. Amem uns aos outros. Querem o padrão? Vou dar agora. É o amor que eu tenho dedicado a vocês. Só falta dizer: estudem esse meu amor. Examinem que amor é esse que eu tenho dedicado a vocês, para que vocês possam imitar. Então, esse conceito de amor muito vago na nossa língua e na nossa própria comunicação com os outros, ele merece algum cuidado da nossa parte. Quando o namorado diz, olhando para os olhos da garota, e diz: eu te amo, quase que hipnotizado, ele quer dizer: eu estou apaixonado. Isso não caracteriza o amor de Cristo, não é o mais importante dele. Não devemos associar diretamente o amor de Cristo por uma declaração dessa. Inclusive, quando ele diz eu te amo, talvez uma semana depois o namoro esteja acabado. Alguém chega na fazenda, respira aquele cheiro gostoso de mato, aí diz: oh, como eu amo esse lugar. Ele quer dizer que se sente bem ali, que ele acha agradável, foi criado no interior, e toda vez que ele chega lá, ele gosta dali, se sente muito bem. E não é bem assim que nós vamos entender o amor de Cristo. O advogado diz: eu amo o direito. Ele admira a ciência do direito, acha desafiadora, estimulante e tal, mas o verbo é o mesmo, amar. Mas não associe isso muito com o amor de Cristo, porque não vai ser o caso. Ora, até sinônimo de ato sexual, o verbo amar adquiriu, que obviamente não vai ter nada a ver com o amor com que Cristo amou os seus discípulos. Então, quanto a esse amor que nós devemos imitar, é um amor bem, eu ia dizer amarrado, mas é bem definido, é melhor dizer, caracterizado, e o amor provado, explicitamente provado, na cruz, mas eu diria que a cruz culminou com a prova do amor dele por nós, porque na realidade, todo o plano da salvação é prova do amor dele por nós, e de uma maneira mais específica, a encarnação dele, quando ele assumiu então uma natureza humana e passou a viver entre nós, numa geração pervertida e corrupta, como a Bíblia se qualifica o mundo de uma maneira geral, e algumas vezes ele se queixou: ai, geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Então, ele mostrou amor por nós, vivendo ali entre nós, e sendo alvo de todo tipo das más consequências de um mundo perdido. E obviamente este amor culminou na cruz, onde ele realmente sofreu de uma maneira intensa, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente. Poderíamos desenvolver bastante o assunto Como é o amor de Cristo? Inclusive, Deus me deu o privilégio de escrever um pequeno livro, Você Ama de Verdade, que é fruto de umas 20 pregações só sobre o amor cristão. Mas hoje eu vou comentar apenas quatro características do amor de Cristo, alguns tirando do próprio texto e outros de outras passagens. O amor de Cristo é um amor que toma a iniciativa. Vamos continuar com João, só que agora em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Isso não significa que só tem aqui, na Bíblia, a prova desta afirmação, em muitas outras passagens, mas eu quero ler esta. Bem claro, acima de qualquer possibilidade de interpretações diferentes, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O contexto fala em Deus, mas obviamente podemos aplicar ao Senhor Jesus Cristo. Então, o amor que toma a iniciativa, não esqueçam isto, é um amor que tem origem no processo misteriosíssimo para nós, no processo da eleição divina. Agora nós podemos voltar para o capítulo 15, versículo 16. Eu li uma das passagens mais importantes para a doutrina da eleição. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos... Aliás, ele diz, pelo contrário, ele faz questão de explicitar. Não, está errado. Se vocês pensam que vocês me escolheram para serem meus discípulos, deixa-me dizer aqui, está errado. Foi o contrário, foi o oposto. Ele deixa muito evidente isso. Aí diz, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. E passagem continua. Quando nós dizemos que o amor cristão é decisão acima de tudo, mais do que emoção, mais do que sentimento, que envolve também, mas é na base, é decisão, não é porque achamos bonito, porque causa impacto, é porque é assim que está na Bíblia. E essa passagem é ótima para mostrar exatamente esta verdade. No versículo 16, Jesus praticamente explica a natureza do amor dele por nós. O amor que nasceu como parte de um processo de decidir nos escolher, de nos tirar da perdição, nos dar a vida eterna e nos mandar dar frutos, ser o nosso Senhor. Eu vos escolhi, está aí o verbo, claramente, eu vos elegi, pode usar desta forma, é a mesma coisa, então foi uma decisão dele nos amar, totalmente uma decisão, inclusive, nós ficamos perguntando, mas tudo bem, foi uma decisão, mas baseada em quê? Não tem quem responda isto. Talvez você queira responder assim, baseada no amor dele. Olha, mas eu estou definindo o amor dele. Então está rodando em círculo. O amor dele foi a decisão de nos querer bem, de nos ajudar, de se relacionar conosco, e nos dá o privilégio de nós relacionarmos com Ele. Isso é o amor dEle. Foi a decisão de fazer o nosso bem, de nos tratar o melhor que Ele pudesse imaginar. Isso é o amor dEle, esta decisão. Baseado ou baseada em quê? Sabe a resposta mais bíblica que você pode responder, que não está esclarecendo muita coisa, não, baseada na soberania dele. Ponto. ou na escolha dele? Rodou de novo, rodou em círculo. Não adianta, não vamos sair daí. Então, a decisão dele querer bem a nós e fazer o que fosse preciso de acordo com o próprio plano dele, do Pai, para que esse bem fosse feito, executado a nosso favor, o que fosse preciso, ele faria e fez, que é exatamente morrer na cruz. Decisão. Essa verdade que eu estou explicando aqui, não viria do nosso raciocínio, da nossa lógica, da nossa dedução, mas só poderia ter vindo mesmo como uma revelação direta de Deus nas Escrituras, não somente nesta passagem que eu estou falando, mas na Bíblia inteira, esta revelação que foi uma decisão dele. Aí vem terceira característica desse amor. É um amor que tem como alvo pecadores, inimigos de Deus, agressores de Deus. Então já é pulverizada aquela hipótese de dizer: eu tenho impressão que Deus viu em mim alguma coisa lá escondida, lá bem debaixo do meu coração, debaixo dos meus defeitos, das minhas impiedades. Lá embaixo ele viu um pontinho bom. Aí gostou daquilo e me elegeu. Errado. Nós éramos inimigos dele quando ele nos escolheu. Porque amar pessoas que nos fazem bem, ou que nós nos damos bem, até que é fácil. Mas olha aqui, Efésios 2 e 3. Veja como nós éramos com relação a Deus, antes dele nos escolher. Efésios 2 e 3. Antes disso, eu quero ler Romanos 5 e 8. Depois eu vou lá em Efésios. Mas antes disso, eu quero ler Romanos 5 e 8. Vamos ler o 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não há dúvida. Um amor, uma escolha sobre pecadores, que ofendiam a Deus, não agradavam a Deus, desrespeitavam a Deus, desobedeciam a Deus. Agora vamos a Efésios 2 e 3. Eu vou ler o 1 e o 2 também. Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos, observem que Paulo agora bota nós andamos, ele não é vós, ele usou vós lá no segundo, desde o primeiro, ele vos deu vida estando vós mortos, mas no três, ele deve ter pensado, eu vou me meter aqui também, eu vou me inserir, porque eu não sou diferente deles. É curioso, aí ele abre ainda mais o círculo e ele se auto-introduz, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ai de nós, se Cristo houvesse procurado em nós algo agradável, algo aprovável por Ele, para nos amar. Como Ele viu uma coisa boa em nós, então eu vou amar esse camarada, vou amar esta moça, vou amar esta senhora, vou amar esta criança, porque é gente boa. Não é tão ruim assim também, não. Tem alguma coisa que se aproveite nesta raça humana? Não tem, em termos da exigência de Deus para alguém conviver com Ele, incluindo uma convivência eterna, não tem nada que escape a nós e que nos coloque em condições de pureza, de santidade, de retidão para estar perto de Deus, convivendo com Deus. Não! O homem tornou-se absolutamente corrompido lá em Adão. Nada no homem, nada, nada, nada. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis totalmente, tudo junto. Então ele não encontrou nada de bom em mim, em você, em Paulo, no apóstolo João, em ninguém, em Moisés. Ninguém. Ele nos amou porque ele quis nos amar e assim resolveu. Quarta característica é o amor que dá a própria vida pela pessoa amada. Versículo 13, né? Voltando então a João 15, quando ele diz: ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então ele diz claramente aqui no versículo, ele diz que ele o chama de amigos e diz que ele os amou. E agora no versículo 13, ele vai falar um pouco da qualidade, do tamanho do amor dele, que é o amor sacrificial que levaria à morte. Queremos imitar o amor do Senhor Jesus Cristo? Preste atenção a essas quatro características. Primeira, tome a iniciativa de amar. Quer ver alguém com o coração bem pequeno em termos de amor? Tudo bem, estamos há 5 anos brigados, mas eu já me conformei e eu estou até disposto a fazer as pazes. Oh, coisa boa, rapaz. Diz que nunca mais falarei com ele, mas eu volto atrás. Eu falo. O cabo humilde, bom demais. Detalhe, ele que me procure. Oh, que pena. Porque o outro também disse que nunca mais ia falar com ele e o outro vai cumprir. Vai esperar a vida todinha. O amor não espera. Se Cristo fosse esperar que você tomasse a iniciativa, você estaria no inferno. Eu, qualquer um de nós, porque não há quem busque a Deus, não há quem vá até Deus em condições de amá-lo, de adorá-lo e de ser aceito por Ele, não existe. Nós éramos inimigos de Deus. Então, tome a iniciativa de amar o seu semelhante. Não espere, segundo ponto, não espere que essa iniciativa venha como resultado de um sentimento, ou de uma impressão, ou de uma emoção, mas puramente baseada numa decisão, que é a segunda característica que eu comentei do amor de Cristo. Decisão: eu vou amar os meus semelhantes. E já entrando no terceiro ponto, que semelhantes são esses? Qual o perfil dessas pessoas que você decidiu amar? Não, eu vou amar mais o meu pai, ótimo, minha mãe, ótimo, meus irmãos, ótimo, meus bons amigos, e aí? Não, e lá no trabalho também tem umas pessoas que eu até me dou bem, vou amá-los também. Então, é uma decisão, estou tomando a iniciativa, então está tudo bem aqui, tá, mas falta um pedaço. O que é? É incluir no grupo pessoas desagradáveis, pessoas com as quais você não simpatiza nem um pouco, pessoas odientas aos seus olhos. Vou até ser mais forte e dizer repugnantes. Você acha que não era repugnante aos olhos de um Deus santo e puro? Você com seus pecados, com a sua mente corrompida, com as suas paixões indignas dentro da sua mente e às vezes nos seus próprios membros? Você acha? Você acha que era minimamente aceitável diante de Deus toda essa podridão dentro do seu coração? Que Deus é esse? É até desrespeito a Deus, é blasfêmia até achar que você era aceitável diante de Deus e era alguém agradável, e que ele viu alguma coisa boa em você para ali escolher. Você está diminuindo a graça de Deus, você não está entendendo nada do caráter, da santidade deste Deus que escolheu alguém tão ruim como você para lhe amar, ou como eu. Faça uma experiência. Pense em alguém que você não gosta. Decididamente não gosta. Não se dá bem, antipatiza, às vezes sem trocar uma palavra. Eu tinha um parente bem mais velho do que eu não vou dizer quem era, mas que ele chegava às vezes para meu pai e dizia assim: eu não gosto do fulano por causa da bota dele. Eita, é complicado. O bigode dele, com a costeleta dele, não gostava do jeitão da... Não sei se você é assim, pode até ser que você seja. Então pegue aquele que você não tolera a sobrancelha dele, pronto. Pegue aquele camarada, ou então se você tem mais base nas suas relações, elas têm mais sentido, então aquele alguém que lhe hostiliza no trabalho, ou aquele vizinho que já lhe denunciou injustamente, não sei quantas vezes, para síndica ou para o síndico, eu não sei, você sabe. Pois pegue esse elemento, essa pessoa, esse ser humano, e diga assim: eu vou amar o fulano ou a cicrana, eu vou amá-lo, eu decido. Peça ajuda a Deus, porque o amor que nós temos em nós, já explicamos mensagem passada, é Cristo que nos ama e nos ajuda a passar para frente. Então peça a Ele, que é a origem de todo o amor, peça a Ele capacitação para você realizar esta tarefa a que você está se propondo. Vou amar o fulano. Agora não vai dizer assim: eu vou amar aquilo, começou ruim. Peça ajuda a Deus, porque é muito difícil você conseguir sem a ajuda de Deus, não é? É não, é impossível, absolutamente impossível. Seu poder interno é zero, de amar alguém que você não gosta, ou inimigo, ou coisa desse tipo assim. Então peça ajuda a Deus e comece a praticar esta, ou este amor, que está baseado na sua decisão. Se aproxime de alguma forma, se possível for se aproximar, converse de alguma forma, se possível for conversar, às vezes alguém intratável, não quer lhe ver também de jeito nenhum essa pessoa, mostre interesse por ele, se possível for, tiver alguma oportunidade. Agora tem uma coisa que eu vou dizer agora para você fazer por ele, que não precisa mais colocar a limitação "se possível for", porque possível é, sabe o quê? Orar por ele. Aí não precisa mais dizer "se possível for", óbvio que é possível, é só você querer, pedindo ajuda a Deus. Será uma experiência muito agradável ao seu coração descobrir um belo dia, se Deus lhe der esse privilégio, que ele precisou da sua ajuda. Estava num ponto fraco, estava precisando de alguma forma, de algo que você poderia suprir. Podia ser um olhar, um abraço, dinheiro, não importa, mas alguma coisa que você podia suprir, ele estava precisando bastante. E você, ao descobrir isto, você se sentiu bem disposto a fazer aquilo. Com vontade mesmo. Que legal. Há pouco tempo eu pensava assim, agora ele vai ver, agora eu piso na cabeça dele, como ele tem pisado na minha. Agora ele, ou era o momento que eu estava esperando. Dizem que vingança é um prato que se come frio. Não é para comer de jeito nenhum. A vingança é de Deus. Mas o que não ama, come esse prato frio. Agora eu pego. Mas você tinha esse pensamento há pouco tempo, com relação à mesma pessoa. E agora, sem você sentir, você percebe que está achando agradável a possibilidade de ajudar aquela pessoa. E vai ser espetacular é você realizar essa experiência e notar que teve grande prazer no coração. Não é só que ficou disposto, não, você gostou muito de fazer aquilo. Sabe o que vai acontecer? Você vai querer repetir indefinidamente esta experiência com outras pessoas, e com outros, e com outras. Eu gostaria de poder dizer, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai notar, vai reconhecer, vai voltar para os seus braços, vocês vão ser os maiores amigos do mundo. Não, eu não posso afirmar isso, pode até acontecer, eu não tenho dúvidas que existem histórias belíssimas de pessoas assim, em que realmente, depois de uma inimizade ou de uma antipatia, algo parecido, e que um resolveu amar e o outro notou e veio e fizeram então uma boa amizade, tudo bem, mas não é obrigatório, não. E detalhe, o amor não conta com isto. Depois de um ano, você faz beicinho, ora a Deus e diz: me enganei, Senhor, pensei que ia conquistar o fulano, o ciclana lá, e foi pior, está me perseguindo mais do que antes, nunca esteve tão hostil à minha pessoa, acho que cometi um engano. Não faça isto, diga assim: Senhor Deus, o meu amor pela pessoa está mantido, ó, com a tua ajuda, com o teu poder, o resultado de lá para cá, foge à minha alçada, foge à minha competência, eu não sei, tu diriges isso para mim, mas continua me dando esse poder e essa vontade de amar esta pessoa. Se quiser imitar o amor de Cristo, é assim. E quarto e último ponto dessa característica, ou dessas que hoje eu abordei do amor de Cristo: esteja pronto para se sacrificar pela pessoa a quem você decidiu amar. Então não é só, dentro do exemplo que eu acabei de dar, você está em condições de ajudar aquela pessoa, numa ajuda em que você mal vai sentir, se for uma ajuda financeira, para você não vai nem pesar, uma coisa pequena para o seu tamanho, ou algo que não lhe custa muito. Ótimo, tudo bem, é válido, claro. Mas não apenas esse tipo de fazer o bem está incluído no verdadeiro amor cristão, mas um amor que exige sacrifício. Por isso é que ele disse: como eu vos amei, e eu dei a vida por vocês. Ele lembrou claramente. E a Bíblia fala muito disso, não estou dizendo nenhuma novidade aqui, mas sabe de uma coisa? Nós somos tão fracos no amor cristão, que cada vez que a gente ouve uma pregação dessa, é como se fosse talvez a primeira vez, ou não sendo a primeira vez, mexe com a gente. Comigo é assim mesmo, que eu seja o pregador. Mexe. Mas estou fraco. Eu acho que não falei nenhuma novidade aqui, para os que são crentes, pelo menos, há algum tempo e tudo, nenhuma novidade. Mas por que mexe tanto? Por que diminui? Porque você se encolhe um pouco aí na cadeira? Porque nós somos fracos nisto. Pois então, vamos rever esses padrões, esses conceitos sobre o amor cristão, para praticarmos melhor. Então, quero voltar ao versículo 13, e eu quero focalizar um pouco aqui na questão do amigos. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Eu não sei, mas é provável que aquele tenha causado uma admiração grande nos discípulos. Até ali ele nunca os havia chamado de amigos, pelo menos registrado nos evangelhos. Exceção em João capítulo 11, não precisa abrir lá, versículo 11, quando ele chamou Lázaro de nosso amigo, que estava enfermo e tal, e depois Lázaro morreu, ele foi lá, ressuscitou, conhecemos bem a história. Então naquela ocasião ele chamou Lázaro de nosso amigo, de maneira assim então muito discreta, já havia algo nesse sentido, mas ele nunca havia chamado diretamente, explicitamente, servo sim, já havia deixado claro de diversas formas a posição dele como servos, para fazerem o que ele mandava. O servo não é maior do que o seu senhor. Ele sempre deixou muito claro quem era o senhor. Primeiro, que naquela relação havia um senhor e havia os outros abaixo. Sempre deixou claro. Muito claro. Os que gostam de falar muito na humildade de Cristo e na quando ele era pacífico, fariam bem se lembrassem de vez em quando que, paralelamente a essa humildade dele, ele fazia questão de deixar muito claro quem era quem. E o fato de ele dizer que era o Senhor não significa que ele deixou de ser humilde. Um capitão, quando chega para o soldado e diz: você me respeita que eu sou o seu capitão, ele não está deixando de ser humilde, ele está dizendo o que é correto, sou o seu capitão, eu obedeço. Então ele sempre deixou claro que ele era o Senhor, e eles servos, servos. Mas, meus amigos, é a primeira vez. E ele explica duas coisas sobre esta amizade, que eu vou comentar e depois eu encerro. Mas eu vou inverter a ordem. Primeira coisa é a diferença entre servo e amigo. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. É importante nós nos lembrarmos disto. O servo não recebe explicações. Faça isto. Se o servo, o empregado, o subalterno, se ele concorda, se ele não concorda, se ele entende, se ele não entende, se ele está achando bom, se ele está ruim, achando ruim, não interessa. O que cabe é ele dizer assim: sim, senhor, eu me lembro que meu pai, às vezes ele mandava uma ordem e eu perguntava, um de nós pequenos, por quê? Não é que nós éramos servos dele, não, mas a questão da autoridade aqui é que ele enfatizava, e muito bem enfatizado. Vamos fazer o seguinte: me obedeça, faça o que eu mandei, depois, se eu quiser, eu explico por quê. Mas não pense em fazer depois de eu explicar, para saber se você concorda com o que eu estou dizendo. Aí, se você concordar, você me obedece. Se não concordar, você não me obedece. Que história é essa? Eu achei fantástico esse tipo de visão. Obviamente, apliquei para os meus filhos e aconselho cada um a aplicar para os seus. Você vai fazer porque eu estou mandando. Ponto. Questão de autoridade. Então, no caso, o senhor e o servo, é exatamente isto. Não vai ter muita explicação. É uma coisa fria, por força de hierarquia. Agora, o amigo, não. O amigo entra na intimidade, ouve plano, ouve desejos, troca ideias, escuta o que está passando pelo coração do outro. É totalmente diferente. E pode acontecer, e acontece, de uma relação de senhor e subalterno, ou empregado, ou hierarquicamente abaixo, se tornar uma boa amizade. Claro, e há casos e mais casos. E é o que ele está dizendo aqui. Ele está colocando exatamente isto, que o amigo recebe explicações, ele recebe revelações como ele próprio. Revelou muito da intimidade dele, dos anseios dele, de tristezas dele, de alegrias dele. E outra coisa que ele se baseou: das coisas que eu tenho dito a vocês, de mim próprio, some mais uma, o que eu tenho ouvido do meu Pai. Como se dissesse algo muito especial para mim. Vocês estão entendendo? Coisas que eu tenho ouvido do meu Pai. Ali são duas pessoas da Trindade. Coisas que eu tenho ouvido do meu Pai, eu vou passar para vocês. Aliás, tenho passado para vocês. E não deixei de transmitir nada, a não ser aquilo que a gente não pode compreender, como ele já disse uma vez. Disse tudo o que tinha para dizer, e é um privilégio nós podermos dizer que é mesmo. Então eu sou amigo de Cristo, eu sou amigo pessoal de Jesus Cristo. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você é discípulo dele, sim. Ah, mas essas coisas reveladas na Bíblia, ele diz para todo mundo. Então não é só para mim, para os meus irmãos em Cristo. Ele falou para todo mundo, para o pior dos pagãos, ele disse que está lá a mesma verdade lá. É? E cadê a capacidade do pior dos pagãos entender o que está escrito aqui, que ele revelou? Não entende nada. Então revelar na letra, ele revelou para o mundo inteiro as coisas dele, as tristezas dele, os planos dele, as alegrias dele, as frustrações dele. O que ele ouviu do Pai, ele falou, e os servos dele publicaram aqui, certo? Nesse sentido foi para o mundo inteiro, mas o mundo inteiro jaz no maligno, e não alcança, não entende as coisas que Cristo falou aqui. Lê, decora, mas não entende, não goza com aquilo, não tem alegria, não tem prazer. O crente, quando lê sobre Jesus Cristo na Bíblia, ele está lendo para a pessoa que ele mais quer bem, que ele ama, porque sabe que foi ele que o salvou. Então a revelação de Cristo para nós é muito especial, é muito gostosa, e o discípulo de Cristo, verdadeiramente discípulo, ele se sente muito honrado mesmo com essas revelações, e em poder dizer que é amigo de Cristo. Tire mais proveito disto, meu irmão, minha irmã em Cristo. Aprofunde mais esta amizade. Uma amizade precisa ser aprofundada. Não existe amizade sem relacionamento, sem conversa, sem uma comunicação frequente, intensa. Amizade não é uma situação estática, ela é muito dinâmica, ela precisa ser desenvolvida, é preciso investir numa boa amizade. Vale para dois amigos, duas amigas, um marido e uma esposa, vale para qualquer tipo de relação humana. Então você que é crente no Senhor Jesus Cristo, discípulo dele, deixe que o Espírito Santo lhe influencie cada vez mais rumo ao Senhor Jesus Cristo, que ele aumente em você essa paixão por Cristo, esse amor por ele. É muito privilégio você poder dizer: eu sou amigo do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que ele falou no versículo 14, o que é que caracterizava os discípulos como amigos dele, além de receber explicações dele mais do que ordens frias? Mas ele fala uma coisa que pode parecer esquisito: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos peço, mando. Condicionar amizade com obediência, quer dizer que eu mostro que sou amigo dele se eu obedeço. Eu não obedeço meus amigos aqui na terra, os que eu considero bons amigos, não obedeço. Será que não, num certo sentido, Na realidade, pense sobre fidelidade numa amizade. Aí você vai concordar comigo com mais facilidade, eu creio. Não existe uma amizade sem uma fidelidade mútua de um para o outro. A questão é que, com Cristo, trata-se de uma fidelidade a um superior. Muito superior. Infinitamente superior. Como Ele é nosso superior, nosso soberano Senhor, a maneira que nós temos de mostrar fidelidade a Ele é obedecendo-o. Não há sentido nenhum, porque agora eu sou amigo dele, não obedeço mais um minutinho. Então cessou a relação Senhor e subordinado? Não, absolutamente. Fidelidade do discípulo a Cristo envolve obediência, tem que envolver, assim é dissolvida aquela relação, se ela for própria. Tudo bem, pastor, mas a fidelidade não é mútua? É. Então eu posso dizer que Cristo também é um amigo fiel? Claro, claríssimo, só pode. Você ainda pensa nisso? Você quer mais? Em termos de fidelidade, combinou com o pai dele, antes de haver mundo, que ele viria ao mundo morrer pelos pecadores, e se angustiava quando a hora ia chegando, derramou sangue no chão como se fosse suor, gritou na cruz, porque me abandonaste, me desamparaste, e antes mesmo, passa de mim esse cálice, se possível. A fidelidade dele sendo mostrada a toda prova. E ele foi fiel e cumpriu por amor e amizade a nós. E hoje continua fiel, advogando junto ao Pai a nosso respeito, e tudo que ele faz é fruto da fidelidade. Obviamente, no caso dele, ele não vai mostrar fidelidade a nós nos obedecendo, é até estranho aos ouvidos e ao coração um pensamento desse. Mas nos servindo, ou fazendo o que nos agrada, eu digo nos servindo é nesse sentido, não invertendo a posição, mas mesmo sendo Senhor, ele tem prazer em trabalhar por nós, em nos ajudar. Então, é um grande amigo. O Senhor Jesus Cristo. Versículo 18 e diante, ele vai falar da nova etapa da conversa, e eu vou deixar para comentar em outra pregação. O versículo 17, então, ele encerra essa parte do relacionamento dele para conosco, discípulos, repetindo enfaticamente a ordem: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Inclusive, há discussão entre os estudiosos, os comentaristas, se o versículo 17 encerra esta parte e o 18 começa outra, ou se o versículo 17 já encerra esta outra parte, em que ele vai falar da relação do discípulo dele com o mundo, e a relação dele próprio com o mundo. Então é outro assunto, e não se sabe bem, mas o fato é que o versículo 17, ou começando, ou terminando, ou começando um novo assunto, ou terminando esse outro, mas seja como for, ele repete: que vos ameis uns aos outros. Ele já tinha dito, aliás, mais de uma vez. Talvez, se alguém lhe perguntasse: por que você procura amar as pessoas? Você procura amar as pessoas? Procuro. Você consegue, pelo menos até certo ponto? Consigo, tanto não, mas eu levo a sério isso aí. Por quê? Não sei, provavelmente a primeira resposta que você daria é que eu quero obedecer a Cristo. E ele disse que os dois grandes mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu quero obedecer. Ótimo. Mas mais um motivo eu quero lhe sugerir, que talvez você nunca tenha pensado. Eu quero amar as pessoas porque isso de alguma maneira afeta diretamente a minha amizade pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O meu relacionamento com Ele não funciona bem, vai enganchar, usando uma expressão, vai entrar areia. E essa expressão, imagino que seja mais utilizada entre peças de um motor que são lubrificadas para poder elas estarem em movimento uma bem perto da outra e não esquentar, não gripar o motor, como se diz. Então, coloque areia dentro de um motor que ele vai estourar rápido. Nesse aspecto, vai entrar areia no seu relacionamento com Cristo, se você não amar as pessoas. É isso que eu quero passar para vocês. Já coloquei um pouco disso na semana passada, o atrasado, e agora quero colocar, enfatizar novamente. Não caia no erro de querer cultivar um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo individual, puramente individual, à parte do seu relacionamento com o próximo. Não funciona. Não funciona. Nunca separe uma coisa da outra. Junte. Se você não está bem em amar os semelhantes, você não pode estar bem com Cristo. Não pode. E vice-versa, se você não está bem com Cristo, você não vai conseguir amar os seus semelhantes. Junte as duas coisas e você vai ver o poder que o Espírito Santo vai lhe dar com relação à questão do amar. Que Ele nos ajude a sermos amigos cada vez mais fiéis do Senhor Jesus Cristo. E envolve obediência. Envolve amar os outros. Envolve ser como Ele foi. Envolve muitas coisas, das quais eu comentei algumas aqui. Mas especificamente, pense no amor como algo de decisão, prática. Pratique este amor e você vai ver a maravilha. E se você está aqui, meu amigo, minha amiga, sem poder dizer que é um salvo em Cristo, você não sabe o que é amizade. O melhor amigo que você tem aqui, ou amiga, é uma imitação pobre da amizade que você vai conhecer em Cristo. Você não pode dizer que sabe o que é uma bela e verdadeira amizade. Corra para Cristo. Se arrependa de seus pecados, peça perdão deles. E peça a Deus que lhe apresente este grande, grande, grande amigo que está lhe propondo pela salvação que ele lhe oferece a ser o seu Senhor, ser o seu amigo, o seu Salvador, o seu Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo vá pouco a pouco, nos aperfeiçoando no amor cristão, tão diferente, como eu coloquei, das diversas formas que esse conceito de amor toma na nossa língua, na nossa comunicação, mas nos ajuda a entender melhor o que é este amor de Cristo para poder imitarmos melhor. E assim, aumentando a nossa amizade com Ele, aperfeiçoando, amando mais as pessoas, sendo mais fiéis a Ti no dia a dia aqui, e que Tu, ó Pai, se agrade de nos limpar como ramos, nos podar, para que os nossos frutos sejam cada vez mais abundantes, mais agradáveis a Ti e mais úteis ao nosso próximo. É em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, que tanto nos amou e nos ama, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.